Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e horror.
Hoje vamos explorar os segredos de Dominia, desvelando os mistérios de seus atormentados pacientes e da equipe médica deste macabro sanatório para doentes mentais. Antes de começarmos, alguns breves anúncios e esclarecimentos. Antes de começarmos a explorar o Mar das Mágoas, nossas explorações se deram principalmente no núcleo de Ravenloft e passaram por domínios que já haviam sido abordados em romances, aventuras e principalmente nos Ravenloft Gazetteers, livros que trazem informações detalhadas sobre os domínios e seus lotes sombrios. Até então, mantive um cuidado de apresentar Ravenloft em meus vidros, levando em conta fontes oficiais. Contudo, no caso de Dominia e de outros domínios não cobertos previamente pelos Ravenloft Gazetteers, pretendo expandir estas fontes de informação. O domínio de Dominia apareceu pela primeira vez na Caixa Vermelha de Ravenloft, em 1994, e apresentava um lote sombrio que apareceu como um personagem importante da aventura Feast of Goblins. Depois dessas primeiras aparições, o domínio recebeu apenas menções no livro Domínios do Medo, mas foi descrito em detalhes na caixa de campanha Bleak House. O domínio seria abordado em um dos gazetias da terceira edição, focado no Mar das Mágoas, mas infelizmente a licença da White Wolf para o lançamento de livros para o cenário chegou ao fim, e estes livros nunca foram escritos. A comunidade de fãs de Ravenloft não deixaria o cenário apodrecendo no esquecimento. O site da Fraternity of Shadows, o mais conhecido e organizado site de fãs do cenário, tem publicado netbooks que dão continuidade à proposta dos Gazetteers, explorando a fundo os domínios do medo. Alguns desses livros exploram o Mar Noturno, o domínio de Sol'rang, ou o aglomerado de Zerisha, por exemplo, e já há algum tempo eles têm desenvolvido um Gazetteer do Mar das Mágoas. Embora o Gazetteer para o Mar das Mágoas ainda não esteja finalizado como um único livro, algumas das suas passagens, descrevendo alguns domínios, já foram publicadas por seus autores nas revistas Court of the Raven. Na descrição do vídeo, vou deixar também o link onde você pode fazer o download do livro. Os próximos vídeos sobre Dominia terão como base o material oficial e o artigo sobre Dominia escrito por Leishon Deepshadow Campbell. O artigo sobre Dominia foi publicado como um preview do Gazetteer do Mar das Mágoas, e é possível que o texto final sofra alterações quando da publicação do livro. Preparados? Em nossa viagem pelo Mar das Mágoas, em busca do paradeiro do Dr. Rudolf von Richten, fomos aprisionados por nossos inimigos e enviados para o sanatório na Ilha de Dominia como pacientes enlouquecidos. Obrigados a vestir mantos cinzentos e com máscaras presas em nossos rostos, somos submetidos a um tratamento desumanizante e torturante, e ninguém parece ouvir nossas súplicas. Sobre o efeito de medicamentos ou feitiços, enfraquecidos por nossos tormentos, entramos em um estado de isolamento, paranoia e delírio, e em algum momento mencionamos o nome do Dr. Rudolf von Richten. Este fato parece alarmar alguns dos mascarados ao nosso redor, e à noite somos levados até um grande salão, onde um banquete nos espera, na presença do Dr. Dominiani. Por um momento, Dr. da Cloud Rainfroth assegura que o tratamento que nos foi dispensado até agora foi um engano, e questiona sobre o porquê e como viemos parar aqui. Após sentir nossa hesitação, ele revela seu currículo como um alienista e o histórico de sua instituição para nos tranquilizar e extrair de nós informações sobre nossa busca pelo Dr. von Richten. Contudo, quando começamos a questioná-lo sobre a presença do famoso caçador de monstros entre os seus pacientes, ele finge desconhecer do que falamos e alega que estamos sobre um acesso de delírio. Nossos protestos são silenciados pelo olhar penetrante do Dr. Dominiani, que nos causa uma extrema confusão mental, e somos tomados por impulsos inexplicáveis. Ele então ordena à equipe médica para que sejamos sedados e levados para nossas celas. De volta às nossas celas, somos levados a um estado de sono profundo. Em um sonho, estamos livres e caminhando pelos corredores abandonados do sanatório. Logo, uma enigmática figura que não veste mantos ou máscaras, acena para nós e nos guia até uma passagem secreta no subterrâneo do asilo. Lá, um grupo de pessoas está reunido. Bem-vindos à Ala Zero, nos diz uma dessas figuras nesta sala secreta. Nos sonhos, estamos protegidos dos médicos do hospital e planejaremos um meio de escapar destes horrores. Venham, temos muitos segredos a desvelar e estratégias para discutir. Logo, nós adentramos nessa conspiração onírica para desvendar os segredos de Dominia.
Owl of Raven.
A ilha de Dominia é pequena e remota, mas guarda em suas florestas e sanatórios segredos macabros e perturbadores. As florestas que cercam um asilo para mentalmente perturbados do Dr. da Cloud crescem sobre um solo bastante fértil, e apesar do clima temperado, vegetação de diferentes partes da Terra das Brumas conseguem ser cultivadas nesta ilha. Este solo produtivo é utilizado ao extremo pelo Dr. da Cloud para cultivar as mais raras espécies de plantas, assegurando uma grande variedade de ervas e ingredientes para os seus experimentos. Algumas ervas venenosas que somente se encontram em Borca, Cártacas ou Forlorn são encontradas nesta região e cultivadas em fazendas nos arredores dos muros do sanatório. Nestas fazendas de trabalho coletivo, pacientes são direcionados para atividades laborais terapêuticas de cultivo do solo. As figuras de mantos e máscaras que trabalham nesta terra muitas vezes parecem agir de forma monótona e automática em atividades repetitivas, e são, em grande parte, pacientes catatônicos ou que passaram por procedimentos de lobotomia para se tornarem mais calmos e manipuláveis. Este solo fértil também nutre e fortalece uma miríade de vegetações monstruosas, como plantas carnívoras e videiras estranguladoras. A maior parte destas aberrações vegetais foi criada e cultivada por um outro monstro, que aterrorizou suas florestas, o trente maligno chamado de Madeira de Verme. Este monstro foi o terror das matas de Dominia por um longo período, mas seu reinado de horror chegou ao fim quando foi atraído por uma armadilha pelos corvídeos que habitam a ilha, e caiu em um enorme buraco. Madeira de Verme ficou presa em um poço profundo, repleto de visco venenoso para suas raízes. Os corvídeos então atearam fogo na parte superior de seu corpo, e depois soterraram a criatura com pedras, para garantir que ela estaria morta e soterrada para sempre. A morte não foi o fim para a Madeira de Verme, contudo. A criatura se tornou uma monstruosidade morta-viva e anseia por drenar com suas raízes o sangue das criaturas vivas. Se algum dia ele finalmente conseguir escapar de seu soterramento, ele trará uma vingança terrível e uma nova era de horror. Muitos corvos habitam a ilha e fazem ninho nos enormes paredões de pedra que a cercam. Estes corvos de tamanho comum escondem uma dúzia de corvídeos. Essas criaturas são uma força do bem e tentam combater as criaturas malignas e ajudar os atormentados pacientes aprisionados no sanatório. Eles não arriscam se expor ou tomar uma postura mais ativa que torne sua presença conhecida, pois sabem que o Dr. Dominiani poderia facilmente os destruir. Outro habitante das matas ao redor do asilo é um paciente que conseguiu escapar das garras de Dr. Dominiani. Este paciente vive nas matas como um animal selvagem e conseguiu escapar das inúmeras tentativas de captura. Sabendo que ele é incapaz de fugir da ilha, Dr. Dominiani decidiu estudar os hábitos do paciente à distância para tentar compreender melhor a sua loucura. Este paciente foi capturado pela caravana Valstik, nas gélidas terras de Vorostokov, e levado até os cuidados do asilo quando tinha apenas 11 anos. Chamado pelos vistanes de Krisnard, que significa marcado pela vingança, seu destino está ligado a uma potente maldição e jura de vingança. Kris é um Feralan, tendo sido abandonado nas matas de Vorostokov ainda criança e criado como um animal selvagem por uma matilha de lobos. Incapaz de falar, ele era um dos pacientes especiais da Ala Zero, mas a força de seu destino e a maldição que o acompanha o salvaram da morte, e ele conseguiu escapar do misterioso incêndio que destruiu esse andar subterrâneo. A caravana Valste é uma das únicas caravanas Vistani que frequentam a ilha, aproveitando-se de sua capacidade de viajar pelas brumas para realizar negócios com o Dr. Dominiani. Quando Dominia ainda era totalmente isolada pelas brumas, a caravana Valstek veio até a ilha e percebeu neste isolamento uma excelente oportunidade de negócios. Não apenas eles negociam mercadorias para o asilo, mas também um meio efetivo de trazer novos pacientes para os experimentos do Dr. da Cloud. Liderados por Madame Tzura, eles viajam pela Terra das Brumas, anunciando os serviços do asilo, e coletam pacientes em seus vardos para uma viagem pelas brumas, até o destino de seu tratamento. Embora muitos sejam entregues voluntariamente por suas famílias, a caravana por vezes caça e sequestra vítima para fazer negócios. Alguns de seus vardos têm celas sem janelas, encantadas com efeitos místicos capazes de remover o medo e adormecer alguns pacientes, para facilitar o seu transporte. No centro da ilha, está o asilo para os mentalmente perturbados do Dr. Dominiani. A construção murada conta com um pátio interno, onde os internos podem realizar atividades recreativas e esportivas. Na parte de trás do asilo, existe um cemitério pouco conservado, onde covas sem identificação guardam os corpos de alguns pacientes. A única exceção a este padrão é o mausoléu de Annabeth, a falecida esposa do Dr. Dominiani. O mausoléu de pedra parece abandonado, com a vegetação crescendo sobre suas paredes. Apesar do corpo de Annabeth não estar em seu interior, o lugar é considerado como consagrado, e os mortos-vivos da ilha não conseguem adentrar em seu interior. Annabeth morreu muito antes do Dr. da Cloud se tornar o Lorde Sombrio de Dominia, e o surgimento deste mausoléu na ilha é uma provocação e tormento dos poderes sombrios. O maior segredo desta cripta, contudo, é que ela pode oferecer uma das poucas chances de escapar do sanatório. Aqueles que passarem pela porta de entrada do mausoléu entre meia-noite e uma da manhã e perguntarem sobre Annabeth irão abrir um caminho pelas brumas, um portal conectando estas terras aos túneis sombrios do domínio de Timor. Este não é o único portal que conecta Dominia a outros domínios da Terra das Brumas. Na Ala 2, a Sala 319 é mantida trancada e vazia pelo estranho desaparecimento de pacientes que ocupam esta cela. Tudo começou com um único paciente que sofria de estranhos delírios, afirmando ser um emissário de uma entidade de um mundo alienígena. O paciente demonstrava estranhos talentos psiônicos e tinha o hábito de cuspir nas paredes da cela, como se desejasse moldar seus tijolos em uma espécie de ninho ou criar um mecanismo condutor de sua energia psiônica. Estes preparativos deste paciente eram estudados atentamente pela equipe médica, até que um dia, relatos apontam que tentáculos começaram a emergir de sua boca, e a sala se tornou uma espécie de portal para o mundo desta entidade alienígena desconhecida. O desaparecimento deste paciente foi apenas o primeiro, pois a cela 319 se tornou um ponto de contato e portal entre Dominia e as terras de Blutspur, e o Deus Cérebro Illithid tem uma chance de sondar as mentes daqueles que estão aprisionados nesta sala. Pacientes aprisionados aqui revelam que a cela se alimenta de sua energia psíquica e começa a passar por transformações. A sala começa a ficar quente e as paredes começam a ficar úmidas e viscosas, por vezes escorrendo sangue quando cortadas, ou esguichando ácidos e gases. Suas modificações se tornam cada vez mais surreais e perturbadoras, com as paredes se tornando ondulantes e fluidas, até que elas começam a se fechar sobre os prisioneiros, transportando-os diretamente para o domínio de Bloodspoon. Dr. Dominiani tem mantido a sala em isolamento, mas por vezes coloca alguns pacientes neste local, na esperança de conseguir algum tipo de contato com a inteligência alienígena do Deus Cerebrity. Este portal macabro não tem apenas tragado pacientes para se tornarem alimento para os devoradores de mente de Bloodspoor, mas também tem aberto a passagem para algumas infestações daquelas terras amaldiçoadas. A sala se tornou o ponto de entrada para ratos cranianos, uma espécie de roedor psiônico que partilha de uma mente coletiva. Por ora, poucas criaturas infestam o asilo, mas elas se tornam mais inteligentes e perigosas quanto mais ratos cranianos se infiltram por esta passagem, e em breve podem se tornar uma ameaça ainda maior. Neste macabro asilo, pacientes e equipe médica se vestem com mantos cinzentos e máscaras que se tornam indistinguíveis. O maior e mais perturbador segredo desta instituição é que a maior parte de sua equipe é composta por criaturas mortas-vivas, a serviço de seu mestre vampírico. Séculos atrás, o Dr. da Cloud Hainfroth, em sua tentativa de encontrar uma cura para a insanidade, desenvolveu um método para drenar os fluidos cerebrais de pacientes sãos e então injetar os mesmos na mente de pacientes insanos, com o intuito de curar sua loucura. Após alguns sinais positivos, e temendo ser tomado pela loucura que assolava sua família, Dr. Dominiani decidiu realizar o procedimento em si mesmo e injetou os fluidos cerebrais de uma jovem mulher que ele sequestrara. A doadora involuntária, contudo, era uma vítima de Duque Gundar, que estava sendo aos poucos preparada para se tornar uma noiva do vampiro, sendo transformada em uma companheira vampírica pela eternidade. Os fluidos cerebrais misturados com o sangue vampírico de Duque Gundar transformaram o Dr. Dominiani em uma nova estirpe vampírica, um vampiro cerebral que se alimenta do fluido cerebral de suas vítimas através de ferimentos na base de seu crânio. Essas criaturas não têm reflexos ou sombras e caminham de forma totalmente silenciosa. Embora ainda precisem repousar em caixões, os vampiros cerebrais não são afetados pela luz do sol ou por água benta. Essa estirpe rara de vampiros não suporta o cheiro de álcool, e uma estaca no coração apenas os paralisa temporariamente. Sua destruição final apenas pode ser alcançada caso seus corpos sejam amarrados em jaquetas de força, empalados e então decapitados. O olhar dessas criaturas é capaz de produzir um padrão hipnótico sobre suas vítimas, e seu toque é capaz de exercer um poderoso efeito de confusão mental. As vítimas drenadas por um vampiro cerebral se tornam cada vez mais fracas em seu intelecto, sendo drenadas de inteligência e sabedoria. Aqueles que são drenados até a morte desta maneira retornam à vida como carniçais cerebrais. Estes mortos-vivos são escravos da vontade de seus criadores, e muitos deles compõem parte da equipe do hospital, infiltrados entre os pacientes e conduzindo as tarefas que lhes são ordenadas. Apenas o Dr. Dominiani conhece o segredo e o processo para criar e transformar novos vampiros cerebrais, mas ele é cuidadoso em suas escolhas, temendo que algum dia venha a ser traído por uma de suas criações, como ele mesmo já traiu no passado o seu antigo mestre, Duque Gundar. Quase todos os médicos que comandam a sua instalação são vampiros cerebrais, e estão vinculados à vontade de seu mestre, assim como os membros principais da Embarcação Misericórdia. O capitão da Embarcação Misericórdia, Capitão Rigged Baikor, é um vampiro cerebral violento e sanguinário. Enquanto vivo, Ele era um marinheiro de uma embarcação comercial, mas ficou à deriva em um bote com seus companheiros, após sua embarcação ser atacada por piratas. Sem provisões, ele assassinou e devorou seus companheiros do bote para sobreviver, até que as marés o levaram para a costa de Dominia, em um estado de delírio à beira da morte. Após ser levado ao sanatório, ele impressionou o Dr. Dominiani por sua ferocidade e vontade de viver, e foi transformado em um vampiro cerebral. Dr. Dominiani usou seus recursos para adquirir uma caravela e a batizou de Misericórdia, instaurando o Capitão Baikur como seu comandante, assim como uma tripulação de carniçais cerebrais. Ele se tornou um representante de Dominia nas outras terras, e a embarcação se aparenta como uma respeitável embarcação médica para transporte de pacientes. Uma vez dentro do navio, contudo, os pacientes recebidos são sedados com um veneno paralisante, feito do coral vermelho que cresce ao redor da ilha. Eles então são aprisionados em caixões de madeira, que têm suas tampas seladas com pregos, e colocados no escuro porão do navio, onde são alimentados por pequenas frestas e aberturas na tampa do caixão. A paralisia não retira a consciência das vítimas, e a maioria chega à Dominia já com graves traumas e indícios de insanidade, decorrente deste longo e claustrofóbico trajeto em um caixão. Além do Capitão Baikur, outro vampiro cerebral também ronda a embarcação Misericórdia. O jovem Colin aparenta ser um garoto de apenas 13 anos de idade, mas atua como marujo e assistente do capitão. Ele foi capturado e levado à ilha em razão de seus distúrbios mentais, mas provou-se um valioso marujo para o Capitão Baikur, e então foi transformado em um vampiro cerebral. Embora seja um servo leal do capitão e do Dr. Dominiani, o jovem Colin sofre com múltiplas personalidades e tem duas identidades distintas. Por vezes, uma nova identidade emerge e ele deseja secretamente ajudar os pacientes a escapar da ilha. Nem todos os pacientes que chegam à Dominia são insanos. Recentemente, a ilha tem obtido alguns recursos para a manutenção de presos políticos, recebendo em suas instalações pessoas sequestradas que precisam desaparecer por algum tempo da vida pública ou que serão usadas como reféns. Os pacientes da ilha são distribuídos em alas, conforme seu tipo de insanidade e temperamento. A ala 1 é conduzida pelo Dr. Verde e abriga pacientes não violentos, muitas vezes compostos por pessoas que estão incapacitadas por um grande trauma, tornando-se perdidos e desconexos, ou pessoas em estados catatônicos. Dentre os pacientes desta ala estão uma nômade Aber, chamada como Paciente 4. Estes indivíduos derivam da mítica Terra dos Pesadelos, e é dito que são capazes de vagar pelos sonhos. Outro paciente desta ala, também capaz de vagar pelo mundo dos sonhos, e cujo corpo está em um estado catatônico, é Raymond. E ele é um dos líderes secretos do movimento chamado Ala Zero, uma resistência que se instaurou neste sanatório. Os pacientes desta ala são, em sua grande maioria, tratados pelos vampiros cerebrais como gado, e sua principal fonte de nutrição de fluidos cerebrais. A ala 2 é conduzida pelo Dr. Azul e abriga pacientes que têm raciocínio e intelecto prejudicado por algum ferimento ou deficiência, bem como a maior parte dos Calibans que são internados nessa instituição. Um grupo de pessoas abrigados nesta ala são chamados de Trêmulos. Essas pessoas parecem estar em um estado trêmulo e comatoso e foram enviadas para cá como prisioneiros. Eles são vítimas de uma raça de golems de cera, criadas pelo infame artista Alexander Dussin, em Port Alucine, em Dimonlieu. Eles tiveram sua imagem duplicada em construtos de cera, que assumiram suas identidades e os mantêm nesse estado comatoso, enquanto os golems de cera roubaram e ocupam suas vidas, na capital de Demonlew. Dr. Dominiani lucra com este arranjo, mas está fazendo experimentos com estes corpos, pois acredita que seja capaz de influenciar os construtos de cera à distância em Poralcy. A ala 3 é conduzida pelo Dr. Branco e abriga pacientes plenamente dotados de raciocínio e que já superaram a letargia do trauma, mas que ainda estão no curso de seu tratamento. O local também abriga pessoas em delírio ou que passam por alucinações e outros processos de desconexão com a realidade. Muitos dos pacientes que estão nessa ala afirmam ser assombrados por espíritos ou forças invisíveis que os perseguem. Um dos pacientes desta sala é Marzeta, uma Kevari. Ela aparenta ser uma mulher tranquila e pacífica, plenamente racional, mas durante o período da lua cheia, se transforma em uma psicopata assassina. Esta ala também abriga Talgar Bolshnik, o aristocrata de uma das mais importantes famílias de Nova Vassa, que atualmente ocupa o governo. No passado, os impulsos assassinos de Talgar Bolshnik foram descobertos, quando foi revelado que ele era um assassino em série, conhecido como o Estrangulador de Cantora. A influência de sua família o fez escapar de uma execução pública, mas ele foi internado no sanatório do Dr. Gregorian Ilhausen, na cidade de Erquetos. Rumores afirmam que ele estava progredindo no seu tratamento para barrar essas tendências homicidas, mas sofreu um relapso sobre a influência da Corte dos Pesadelos, até que, misteriosamente, desapareceu do sanatório. Talgard foi encontrado pelos Vistani da caravana Valstik, e agora, longe da influência da rica família Bolshnik, é um dos atormentados neste asilo. Por fim, a ala 4 é conduzida pelo Dr. Preto, e abriga os pacientes mais perigosos e violentos da instituição. O paciente mais perigoso desta ala é o terrível Rei Carniçal. Este indivíduo não tem qualquer pelo em seu corpo, e sua aparência é cadavérica, com olhos fundos e dentes pontiagudos. Seus hábitos canibais fazem com que ele necessite estar sempre amarrado para evitar ataques a outros pacientes e membros da equipe. Seu verdadeiro nome é Maximilian de Lamartine, e apesar de sua aparência, ele é um indivíduo bastante culto e inteligente. Outrora um estudioso do oculto, seu corpo estava no meio do caminho para uma transposição demoníaca, com uma entidade conhecida como Dzunurk. Dominiani observa atentamente este paciente e permite que ele realize sua vontade de escrever um livro com seus conhecimentos sobre o oculto. Para tanto, ele destaca um servo morto-vivo para transcrever o que ele dita. Sua obra, um livro repleto de rituais profanos e conhecimentos do oculto, é intitulada O Caminho do Dragão. Nos subterrâneos do asilo, está localizada as ruínas da misteriosa Ala Zero, uma câmara secreta onde Dr. Dominiani mantinha seus pacientes de especial interesse. Apenas indivíduos peculiares eram mantidos para seus experimentos, como o Fera Lancris, uma nômade Aber da Terra dos Pesadelos, conhecida apenas como Paciente 4, um licantropo homem texugo, um Rengokai e um Doppelganger chamado de Espelho, que era treinado para obedecer e emular outros pacientes do sanatório, para se apresentar como se estes estivessem se curando das suas loucuras. Atormentados pelo sádico mestre do sanatório, eles formaram uma aliança secreta, e com o auxílio dos conhecimentos da paciente 4, passaram a se encontrar secretamente no mundo dos sonhos. Tramando contra o Dr. Dominiani, eles buscavam meios de sabotar seus experimentos e estudos, aliviar o sofrimento dos pacientes e planejar rotas de fuga para longe desta ilha. O Dr. Dominiani eventualmente descobriu seus planos de traição e dizimou a Ala Zero em um incêndio. De sua formação original, apenas o Fera Lancris e a paciente 4 sobreviveram. Chris vaga pelas florestas como um selvagem, e a paciente 4 foi levada até a ala 1, pois foi considerada como pouco perigosa. Apesar disso, no mundo dos sonhos, ela continua a recrutar novos membros para a ala 0 e liderar o movimento, pois, embora a sala subterrânea tenha sido destruída pelo incêndio, o movimento da ala 0 permanece ativo em sua rebeldia. Eles são cuidadosos ao recrutar novos membros, que precisam ser discretos e não totalmente insanos, e se comunicam com a ajuda dos Corvídeos, com quem mantém uma aliança. Eles jamais se encontram presencialmente no mundo desperto, mas ao cair da noite, eles são guiados a um sonho compartilhado, onde estabelecem seus planos. Toda a loucura e o sofrimento do asilo também atraiu um temível predador. O Cavalheiro é um ser feérico que se alimenta da loucura e do medo, e que assombra os salões do asilo. Essa criatura parece com um homem alto e magro, vestindo um jaleco branco imaculado. Sua pele é pálida e azulada, e seu rosto carrega sempre um sorriso macabro, enquanto ele flutua pelos corredores. Apenas os loucos conseguem enxergar esta aparição, enquanto ele vaga silenciosamente por seus corredores. Quando ele marca sua vítima, ele usa uma habilidade sobrenatural para que ela veja sua imagem se sobrepondo ao dos rostos de outras pessoas, fazendo-as acreditar que uma multidão de cavalheiros o cerca por todos os lados, gerando um clima de paranoia para isolar suas vítimas. Quando necessário, ele convoca para seu auxílio seus cães de caça para perseguir suas vítimas. Estes cães, na verdade, são figuras humanoides envolta em bandagens e em longas jaquetas de força completamente abertas, e andam em 4 patas para perseguir as vítimas. Todas essas táticas servem para isolar as vítimas, quando ele então faz um gesto de silêncio com o dedo e impede suas vítimas de gritar por socorro. Ele se aproxima delas com uma seringa e um bisturi para uma cirurgia psíquica. O cavalheiro procede então com esta cirurgia e extrai das vítimas um órgão de seu corpo, deixando no lugar uma terrível cicatriz. Aqueles que passam por este tipo de ataque saem curados de sua loucura, mas sofrem com uma terrível maldição. Exames médicos posteriores mostram que os órgãos supostamente retirados nesta cirurgia continuam intactos em seus corpos, funcionando regularmente. Mas aqueles amaldiçoados por este procedimento são por vezes roubados permanentemente de todas as suas emoções. Os maiores horrores deste asilo, contudo, estão no alto escalão de sua equipe médica. Com exceção do mestre do asilo, Dr. Dominiani, todos os demais membros da equipe se vestem em mantos e máscaras, sendo indistinguíveis dos pacientes. A exceção a essa veste cinzenta, contudo, são os médicos membros do corpo clínico que são responsáveis por conduzir e administrar o sanatório e comandam algumas das alas do asilo. Eles são diferenciados apenas pela cor dos seus hobbies. Seus nomes são desconhecidos pelos pacientes, que se referem a eles apenas pelo nome de Dr. Verde, Dr. Azul, Dr. Marrom, Dr. Preto e Dr. Branco. Dentre esses médicos, o único que não comanda uma ala específica da instituição é o Dr. Marrom, que é responsável por conduzir experimentos de reeducação e condicionamento comportamental. A verdadeira identidade do Dr. Marrom é a do médico lamordiano Pior Renner, um especialista da psicologia da dor. O sádico doutor é obcecado por sua pesquisa de recondicionamento comportamental através da dor, e após se corresponder com o Dr. da Cloud, aceitou sua proposta de se tornar um membro de seu asilo e estender sua pesquisa para além dos limites de sua vida mortal, tornando-se um vampiro cerebral. Seus dolorosos experimentos fazem com que pacientes desenvolvam um comportamento desejado, tendo associações dolorosas quando não obedecem os padrões para os quais estão condicionados. O Dr. Verde é outro médico e vampiro cerebral com um passado perturbador. Dr. Harold Tasker vem das distantes terras de Nova Vasa, onde trabalhou por muitos anos na clínica de Erguetos. O médico teve uma íntima relação com a Corte dos Pesadelos e um conhecimento profundo sobre a existência do mundo dos sonhos. E apenas recentemente chegou ao asilo do Dr. Dominiani para se empregar neste sanatório. Sua transformação em um vampiro cerebral finalmente o livrou da necessidade de dormir e de seu vínculo com a Terra dos Pesadelos. Mas ele ainda consegue adentrar a versão onírica do sanatório quando ele está se alimentando de um paciente. Seu conhecimento sobre a natureza do mundo dos sonhos pode tornar uma grande ameaça para o grupo secreto da Ala Zero. A Ala 2 é conduzida pelo Dr. Azul. O Dr. Azul é, na verdade, um Feir, uma aberração que se forma dos pesadelos e energias mágicas dormentes e que se alimenta de emoções. O Dr. da Cloud tinha algumas larvas dessas criaturas para estudos em seu asilo em Gundarak. E após a invasão de aventureiros na sua fortaleza, uma destas larvas conseguiu escapar e amadurecer até se tornar esta aberração. Fascinado com esta monstruosidade, o Dr. da Cloud passou a observar a criatura e estabeleceu uma relação produtiva com o monstro, que agora atua como um membro de sua equipe e se alimenta das emoções alheias. A aberração permanece a maior parte do tempo invisível e utiliza um familiar humanoide como seu meio de interagir com os demais. É este familiar que agora vaga pelo sanatório, com a máscara e com um manto azul, mas o monstro invisível segue pouco atrás em seu encalço. Doutor Branco é, na verdade, uma vampira mulher com poderes psiônicos, uma descendente dos Tani, o povo que um dia habitou as devastadas terras de Blutspur. Kitan era uma mulher atormentada por visões e sonhos de vingança contra os devoradores de mente que devastaram e escravizaram seu povo, e aceitou ser transformada em uma vampira por Lissa von Zarovich, para enfim silenciar estes sonhos e visões. Por um tempo, ela serviu como uma serva de Lissa e uma guia em sua viagem para Blutspur em sua conspiração com os devoradores de mente. Mas após o fracasso dos planos da vampira, Kitan perdeu sua utilidade para sua mestra. De volta a Gundarak, após a morte do Duque Gundar, o Dr. Dominiani se interessou pela vampira que tinha poderes psiônicos e fez um acordo com Lissa von Zarovich para que ela lhe cedesse ela como uma serva aos seus serviços. Desde então, ela tem seguido com o mestre do sanatório e atualmente veste o manto branco e comanda a Ala 3. Ao contrário dos outros mortos-vivos, ela não é uma vampira cerebral e se alimenta do sangue de suas vítimas, emergindo apenas no período da noite. Por fim, o médico responsável pela Ala 4 é Henry Bergeron, um duplo alquímico que é o principal assistente do Dr. Dominiani. Henry é um mago e alquimista que veio da ilha de Gastria e que já foi um importante membro da Fraternidade das Sombras, um grupo de arcanos voltados ao estudo dos mistérios e da própria essência da Terra das Brumas. No passado, o Dr. da Cloud manteve laços e colaborações com a Fraternidade das Sombras, e Henry foi enviado pela Fraternidade para as terras de Gundarak para auxiliar e também espionar o trabalho desenvolvido por Dr. Dominiani. Embora se correspondesse com a Fraternidade, detalhando o trabalho desenvolvido pelo vampiro cerebral, Henry acabou se tornando seu principal aliado e apoiador, e foi seu braço direito durante a breve tentativa dele de governar as terras de Gundarak, após a morte de Duque Gundar. Quando as brumas da Grande Conjunção finalmente levaram todos até Dominia, Henry se viu aprisionado com seu mentor neste asilo, perdendo seu contato com a Fraternidade das Sombras. Ele se dedicou a ajudar o Dr. Dominiani em seus esforços para replicar o processo de criação de vampiros cerebrais, e aos seus próprios estudos sobre como criar duplos alquímicos, construtos feitos a partir do sangue e de substâncias químicas, que se tornam réplicas perfeitas do corpo que cedeu o material originalmente. As brumas finalmente se dissiparam ao redor, e Dominia voltou a ter contato com o mundo exterior através do Mar das Mágoas. Mas, ao tentar restabelecer o contato com a Fraternidade das Sombras, Henry descobriu que seus antigos aliados agora o viam com desconfiança por sua aliança com Dominiane, e sabia que eles tentariam lhe assassinar para silenciar os segredos que ele conhecia. Ele estava certo em suas previsões, e um membro da Fraternidade veio até Dominia com a missão de o silenciar. Se antecipando aos seus rivais, ele criou um duplo alquímico de seu corpo e transferiu sua consciência para este construto, deixando que seu verdadeiro corpo fosse assassinado. Para garantir seu anonimato, ele assumiu os mantos negros e se tornou o Dr. Preto, para sempre escondendo sua identidade. E continua como um dos principais aliados de Dr. Dominiane, agora conduzindo a Ala 4, que abriga os pacientes mais perigosos e violentos da instituição. Neste mundo de sonhos e pesadelos, nós descobrimos os horrores deste sanatório através das revelações dos pacientes da Ala 0. Sentindo-nos seguros nessa versão onírica do sanatório, questionamos a ele sobre o destino de Dr. Van Richten, e alguns afirmam que, de fato, o velho caçador esteve entre os pacientes da ilha algum tempo atrás. Um paciente que gozava de especial atenção do Dr. Dominiane, mas acabou escapando do sanatório com a ajuda de aventureiros. Estes fatos são segredos bem guardados, e nem mesmo os membros da Ala Zero podem nos ajudar com essas informações. Talvez apenas o próprio Dr. Dominiane possa ter registros ou saber os segredos por trás da conspiração que aprisionou o Dr. Van Richten. Um plano ousado começa a se formar em nossas mentes. Se este mundo dos sonhos era uma versão distorcida do sanatório no mundo desperto, talvez pudéssemos aproveitar o tempo que nos resta para explorar os arquivos secretos do Dr. Dominiane. Os membros da Ala Zero tentam nos dissuadir, mas estamos decididos, e avançamos pelo sanatório em busca dos aposentos do Dr. Dacloud Hainfroth. O local parece distorcido e corrompido pela maldade de seu mestre, mas conseguimos adentrar nessa versão onírica de seus aposentos, onde buscamos pelas informações que necessitamos. Em sua mesa de escritório particular, encontramos um livro com anotações do perverso alienista, e buscamos nestes registros de pesquisas e memórias informações sobre o Dr. Rudolf Van Richten. Junte-se a nós, inscrevam-se neste canal e ativem as notificações, e vamos desvendar os mistérios de Dacloud Hainfroth, o temível Dr. Dominiane.